Jornal Gazeta, online. Entrevista.
A pauta da educação está sempre em destaque no Brasil. Somente esse ano, diversas ações do governo federal geraram manifestações e protestos. Muitas medidas polêmicas são constantemente anunciadas. E se toda ação gera uma reação, a contraposição dessas medidas requer atenção e, sobretudo, movimento. Hoje, no Jornal Gazeta Online, vamos refletir sobre educação com o nosso entrevistado Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Estão comigo também Bruna Salles e Leonardo Amaral. Iago, muito obrigado pela sua disposição e seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online.
Olá, obrigado, agradeço o convite e estamos sempre à disposição aí para debater esses temas importantes para o nosso país.
Sem dúvidas, Iago. E para começar justamente a nossa conversa aqui, recentemente o governo do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, assinou uma medida provisória que criaria uma carteirinha estudantil digital e gratuita. Essa carteirinha concorreria com a emitida pela UNE. Como você enxerga essa medida e de que forma a UNE pode financeiramente se sustentar com a provável diminuição de emissões de carteirinhas?
Bom, a primeira coisa que nós temos dito sobre essa proposta do governo é que ela é uma clara retaliação ao movimento estudantil, né? Uma clara maneira de perseguir as entidades onde os estudantes se organizam, e não só a UNE, porque muitos DCEs, muitos centros acadêmicos também produzem a carteira como forma de manutenção e financiamento das suas atividades, né? Então, isso ataca diretamente, frontalmente, a principal fonte de financiamento dessas entidades, que é um financiamento que muitas vezes serve para construir um panfleto informativo, um trabalho de redes sociais, uma mobilização estudantil, ou mesmo uma atividade de debates e também de integração, enfim. É esse ataque que o governo tem feito, justamente porque o movimento estudantil é quem tem sido o principal setor a dar respostas aos ataques do governo aos nossos direitos, né? Eles atacam a educação enquanto eles deveriam estar se preocupando em recuperar o financiamento das universidades, em recuperar o financiamento das bolsas. Eles se preocupam em criar uma nova despesa, porque essa carteira que eles vão fazer, ela gera custos para o Estado brasileiro, né? Enquanto falta dinheiro na universidade. Então, eles preferem perseguir as entidades do que dar respostas aos problemas da educação, né? Então, nós vamos batalhar, inclusive no âmbito jurídico, porque a forma com que eles fazem uma medida provisória é o uso de um instrumento, que é a medida provisória, de maneira autoritária, né, para desmontar uma lei que foi consolidada. Então, nós vamos lutar de todas as maneiras para não deixar que o governo passe por cima do movimento estudantil dessa maneira, mas também vamos fazer campanhas de financiamento das entidades, da importância da carteira, de que a carteira serve para financiar a luta dos estudantes.
Tá certo, então vocês pretendem continuar financeiramente justamente com campanhas de doação voluntária?
Isso, também, doação voluntária, através também da própria carteira, que vai continuar valendo, né? Mas para explicar para as pessoas a importância da carteira, nós temos recebido muitas mensagens nos últimos dias, desde que o governo anunciou essa medida, de pessoas querendo fazer a nossa carteira justamente por entender que ela é uma forma também de se contrapor a essas políticas de desmonte da educação, né? Então nós queremos ampliar essa divulgação, porque para cada estudante que entender que a carteira serve justamente para que a gente continue fazendo as manifestações, para que a gente continue lutando pela educação, eu não tenho dúvida que as pessoas vão querer contribuir para essa luta, né? Porque o MEC vende uma ilusão para os estudantes, né? Pretende ganhar um certo apoio desse setor fazendo uma carteira, quando na verdade está destruindo as universidades, as bolsas e tudo mais, né? Então, vamos reforçar a importância do financiamento das entidades para continuar defendendo nossos direitos.
A próxima pergunta quem faz é Leonardo Amaral.
Olha, as pessoas que apoiam essa medida do governo, né, Iago, argumentam uma suposta hegemonia, né, um suposto monopólio da UNE no movimento estudantil. Como que você enxerga essas críticas?
Bom, as carteiras, elas têm uma história muito complexa, né? O movimento estudantil foi quem pautou pela primeira vez a necessidade da meia entrada, e que daí se derivou o debate em torno da carteira como forma de financiamento dessa rede do movimento estudantil. Hoje nós temos uma legislação que foi aprovada com muita luta em 1985, sancionada pelo presidente na época Sarney, Porque as entidades estudantis, durante a ditadura militar, elas ficaram clandestinas. Então, em 85, foi aprovada uma lei que reconhece a UNE, a UBS, a NPG como as três entidades nacionais de representação estudantil e reconhece também os DCEs, os centros acadêmicos, como as entidades legítimas, legais, inclusive, de representação. Todas essas entidades hoje têm o direito de emitir carteira e podem receber um repasse do valor das carteiras vendidas pela UNE. Então, a carteira, ela não há um monopólio da UNE. O que há é um padrão único, que foi criado a partir da lei de 2013, para evitar que hajam fraudes. Porque em 2001, o governo Fernando Henrique Cardoso editou uma medida provisória que abriu espaço para um campo imenso de fraudes. Então você tinha carteiras de estudante feitas de qualquer maneira, e muitas pessoas que não eram estudantes tinham essa carteira, o que prejudicava muito o direito da meia entrada em si e fazia com que os eventos duplicassem os valores dos ingressos, né? Então, tendo o padrão e tendo a exclusividade de que só essas entidades estudantis que, de fato, se organizam no movimento estudantil possam emitir a carteira, nós reduzimos as fraudes, estamos numa dura batalha para cobrar os eventos, os cinemas, as atividades culturais. Uhum. Então, tudo isso faz parte de uma discussão que vem de anos. E o governo quer simplesmente passar por cima disso tudo com muitas informações que não são verídicas. Por exemplo, dizer que a UNE tem monopólio. A UNE não tem monopólio. Centros acadêmicos, DCEs, podem fazer. Segunda mentira, de que estudantes pobres pagam pela carteira. Isso não é verdade. Os estudantes que têm baixa renda, primeiro que eles podem ter o ID jovem, que é qualquer jovem de 15 a 29 anos com baixa renda pode ter o ID jovem e ele já tem o acesso à meia entrada a partir disso. E foi uma conquista nossa, nós que pautamos isso, né? O movimento estudantil. E esse mesmo jovem de baixa renda também pode exigir uma carteira gratuita. A UNE emite anualmente mais de 20 mil carteiras gratuitas para esses jovens de baixa renda, né? Então é importante reforçar isso.
Próxima pergunta quem faz é Bruna Salles.
Iago, a UNE é a entidade máxima dos estudantes universitários, né? Não é novidade para ninguém. Qual o maior desafio de representar todos eles, assim, na sua opinião?
São muitos desafios, né? O maior, talvez, seja conectar essa imensa quantidade de estudantes brasileiros em um território tão diverso, né, e tão grande como o Brasil. Hoje nós temos cerca de 8 milhões de estudantes universitários que estão no interior, que estão na universidade particular, estão na universidade pública. Então é uma diversidade muito grande que a UNE tem de conseguir articular todo esse imenso movimento, né? Mas nesse atual momento político, eu diria que o nosso maior desafio é conseguir defender a nossa educação. É conseguir defender, por exemplo, que as universidades não parem de funcionar por falta de verba. É conseguir defender que os estudantes bolsistas não percam a sua bolsa. Porque o estudante bolsista, especialmente da pós-graduação, quando ele perde a bolsa, ele perde a condição de se manter no estudo, na pesquisa. Isso é muito grave, né? Então a gente tem um desafio de conseguir manter a ciência brasileira, a formação de qualidade do povo brasileiro, que é o ensino superior, né? Então, assim, para o projeto que está colocado no governo, que é mesmo de destruição, né, um projeto anticientífico que quer censurar as universidades, não quer possibilitar o debate político nas universidades, esse desafio de defender esse ambiente é muito grande, né? Então, e conseguir mobilizar os estudantes em torno disso. Esse é o nosso maior desafio e é o que a gente cotidianamente tem pensado. É a coisa que não sai da nossa cabeça, é como resistir, como enfrentar esse ataque coordenado à nossa educação, porque isso é um elemento fundamental para o nosso país e para o nosso povo.
Iago, e a entidade está bastante ligada à esquerda política. Justamente essa associação não acaba afastando alguns estudantes que nem sempre concordam com todas as pautas defendidas pela esquerda e por vocês?
Eu acho que em nenhum dos ambientes da nossa sociedade há unanimidade, né? Claro. Não há nenhuma organização, do ponto de vista de movimento social, de organização da sociedade civil, que tenha unanimidade, né? Uhum. Cada organização tem um certo setor que atua e um nicho de pensamento. Agora, eu não tenho dúvida de que a UNE é uma das entidades mais amplas hoje da sociedade civil, do movimento social brasileiro. Primeiro porque a UNE é uma entidade única, que agrega todas as forças políticas do movimento estudantil dentro de si, né? E nós sempre reafirmamos isso. Se houverem grupos de estudantes de qualquer matiz ideológica que se organizarem, eles vão ter espaço na disputa do Congresso da UNE, né? Então, já houve momentos que teve congressos da UNE que você tinha desde a juventude do PSOL, do PCB, do Partido Comunista, do PT, até juventudes como o PSDB, como o Rede. Então, você tem uma pluralidade muito grande, né? O que nós temos dito agora para a sociedade é que tem alguns temas que nós podemos nos unir acima de algumas divergências pontuais, que é, por exemplo, a defesa da universidade pública, que é, por exemplo, a defesa da liberdade de expressão na universidade. Isso, não há ideologia que nos separe. Então as pessoas precisam entender também que é um momento de unidade, né? Porque por mais que tenham elementos, e há de se convir também que a universidade não tem muito espaço para ideologias muito conservadoras, porque esse tipo de ideologia é uma ideologia que tenta cercear o debate político, é um tipo de ideologia que tenta recuperar determinadas tradições e determinados costumes que são retrógrados, e a universidade é um ambiente de avanço, de progresso, de pensar coisas novas, de pluralidade de ideias, e um pensamento mais conservador não encontra espaço num ambiente desse, né? Então, nós temos essa pauta da educação com muita centralidade, de amplitude e unidade, mas tem também esses elementos que a universidade representa como um setor mais de vanguarda da sociedade, né?
Estamos conversando com Iago Montalvão, presidente da UNE. Iago, como você avalia também o orçamento do ano que vem, que foi divulgado pelo governo federal, em que há cortes no orçamento, diminuição, né, dos gastos no orçamento da educação, não só superior, como é da instância de vocês, mas também na educação básica?
Isso é um tema que nos preocupa muito, né? Porque a forma com que o orçamento foi anunciado é desastroso. Inclusive contrasta com a proposta que o governo quer fazer do Futurice, porque isso só consolida a nossa tese. O governo quer diminuir cada vez mais o financiamento público para aumentar cada vez mais o financiamento privado. Isso faz com que a nossa educação superior, a nossa pesquisa, a nossa formação básica de ciência, de pesquisa para o país, de mentes pensantes e de pessoas que vão construir esse país no futuro, ela seja direcionada para o interesse privado das empresas, especialmente das empresas estrangeiras. Então é muito grave o que está se colocando no país. E ontem, por exemplo, também o governo já se posicionou contrário ao relatório do Fundeb que foi anunciado na Câmara, porque eles acham que é muito dinheiro sendo destinado para o ensino básico. Agora o governo precisa se decidir, porque eles dizem que tem muito dinheiro investido no ensino superior e que precisa pôr o ensino básico, quando o ensino básico tem uma proposta de mais, através do Fundeb, de maior complementação da União no financiamento das escolas, eles também recuam e não querem aceitar. Então há uma distorção, mas o que a gente percebe é que esse governo tem, de fato, o projeto deles é entregar a educação para o setor privado e construir um modelo de educação que não seja crítico, que não seja aberto às liberdades. Eles querem tutelar a educação brasileira. Isso se faz também diminuindo o orçamento, também enfraquecendo o caráter público dessas universidades, né? Então, tudo isso nos preocupa muito e nós vamos precisar lutar muito e fortalecer muito a nossa batalha em defesa do aumento do orçamento e da recomposição, inclusive, das verbas das universidades. Porque a universidade que teve corte esse ano, ela criou dívidas com seus fornecedores. E essas dívidas, o dinheiro não sendo devolvido esse ano, elas vão perdurar para o ano que vem. Então, para o ano que vem, além das verbas que a universidade vai necessitar, das verbas que já são cotidianas, normais para o funcionamento, ela ainda vai precisar pagar as dívidas que criou. Então, imagine vocês, a gente com mais despesas de dívida e menos receitas para as universidades. É um absurdo.
Iago, o governo já anunciou uma parte da liberação das verbas contingenciadas, né, também as da educação. Você crê que isso seja uma vitória dos estudantes ou talvez apenas uma cortina de fumaça do governo?
Olha, eu acredito que nós precisamos dizer que isso foi uma vitória. para que isso estimule as pessoas a continuarem mobilizadas. Porque, veja, eu não tenho dúvidas que se não fossem as passeatas estudantis que aconteceram no início do ano e que continuaram agora também no segundo semestre, não tenho dúvida que se não fosse isso, o governo teria atacado com muito mais vontade as universidades. Teria, por exemplo, pautado a cobrança de mensalidades. Teria, por exemplo, pautado com mais força a privatização. Nós conseguimos fazer o governo recuar. Recuar em vários setores. E recuar também no sentido de devolver uma parte dos recursos. Porque se não fosse a mobilização, se a pauta da educação não tivesse criado esse caldo social de preocupação com o que está acontecendo e que contribuição fundamental para isso foram as ruas, foi a luta dos estudantes, talvez nem esse recurso que foi devolvido agora tivesse sido devolvido. O governo Bolsonaro está com a sua aprovação em queda. A luta dos estudantes também serve para denunciar o que eles estão fazendo. Então é sempre importante entender que, primeiro, a nossa luta ela é imediata, mas ela não acaba assim, em um toque de mágica, ela precisa continuar. A gente diz que nós não estamos em uma corrida de 100 metros rasos, né?
Claro,
nós estamos numa maratona. Então a gente precisa continuar lutando e isso de fato é uma vitória.
Uhum. E falando agora das manifestações, a primeira que teve como pauta os contingenciamentos, né, foi chamada até de tsunami da educação e de fato levou muitos manifestantes às ruas em praticamente todo o Brasil. Porém, nos outros protestos, o número de pessoas diminuiu. E a que você atribui essa diminuição?
Bom, primeiro eu acho que uma manifestação, ela nunca é linear, né? Se nós pegarmos toda a história aí do Brasil de manifestações, nem em junho de 2013 você manteve um pico de manifestações assim tão alto, né? Você tem manifestações em um determinado, quando se cria um fato político mais, um pico, né, de um fato político muito polêmico, a mobilização ela se amplia. E é natural que haja diferenças. Agora, na história recente do Brasil, não se viu se manter com um espaçamento tão grande, porque se você pega 15 de maio, 30 de maio e depois do 13 de agosto, você vê que houve uma diferença que não foi tão substantiva assim. Porque você conseguir manter mais de 150 municípios mobilizados em agosto, depois de ter feito grandes mobilizações em maio, não há na recente história do país outro exemplo desse. Então, há uma dinâmica de mobilizações, né, também, até porque não são só as passeatas, tem as assembleias que acontecem nas universidades, tem os conselhos que estão votando o futuro, isso agora, que estão todas as universidades reprovando. Tudo isso é manifestação da sociedade também. Então nós achamos que as ruas precisam se manter, claro, que há picos, mas essa mobilização ela continua de forma importante.
E muitas pautas e bandeiras comuns nos protestos muitas vezes nem não têm ligação direta com o tema desses protestos. Isso daí não faz, Iago, que esses protestos percam credibilidade muitas vezes?
Veja, eu acho que as pessoas precisam observar os protestos por aquilo que está sendo pautado pelo principal direcionamento dele.
Sim.
Porque na rua, cada cidadão tem, de certa maneira, vai levar a sua própria preocupação para aquilo ali, né? Uhum. Às vezes as pessoas têm pautas particulares que estão levando ali. Mas a manifestação, via de regra, ela tem um sentido para onde ela caminha, né? Ela tem um direcionamento. E esse direcionamento dos atos tem sido na questão da educação, seja através das convocatórias, seja através, por exemplo, ali do que está escrito nos cartazes. Você vê que a maioria é em defesa da educação, né? Uhum. Então, se há indivíduos ou grupos ali que, uma vez ou outra, né, não de uma forma generalizada, mas de maneira individual, apresentam outras pautas, aí faz parte também da pluralidade da população brasileira, do povo que está na rua. Agora, as passeatas elas têm um rumo claro, é a defesa da educação. No último, nós tivemos também a defesa da Amazônia, uhum, né, que também é uma pauta que tem muito consenso, muita amplitude, e pelo menos para nós, da UNE, todas as convocatórias, as mobilizações, as nossas ações tem sido no sentido de construir essas pautas. Então, nós estamos dialogando com os estudantes e todas as nossas convocatórias, nossos textos, podem ser observadas aí. Tem essa diretriz, que é justamente para poder colocar essas situações que são mais amplas, né? A educação e a Amazônia são alguns exemplos.
Sim, porque muitos se criticam que muitas vezes até entidades, né? Não a Uni, talvez, mas algumas outras entidades defendem bandeiras durante protestos, como, por exemplo, a soltura do ex-presidente Lula, ou questões mais complexas do governo federal também, né? Então, por isso, acaba tendo aquele comentário, poxa, não era pela educação, mas acabou tendo o Lula livre, alguma coisa do tipo, né?
É, mas aí é como eu disse, são posições muito mais individuais e tal. Não é a posição que resume ali a convocatória do ato, a linha, a diretriz central, né, vamos dizer assim, do que o ato está colocando. Então, tanto é que a própria imprensa sempre divulga que é um ato em defesa da educação, etc. Eu acho que as pessoas vão chegar lá em determinado nível, tem certas pessoas que querem apresentar a sua bandeira individual, e eu acho que isso aí faz parte da democracia. Agora, é isso que eu digo, nós temos atuado no sentido de dar a maior amplitude possível e entendemos que tem pessoas que têm o interesse de defender essas pautas mais amplas, e essas pessoas nós queremos dialogar com elas também, né? Nós queremos falar com elas, e a gente tem buscado fazer com que os atos, os protestos, as passeatas sejam sempre mais receptivas, mais amplas, né? Mais abertas, porque eu acho que isso chama mais as pessoas, né? E ter sempre um foco maior mesmo na questão da educação.
E para finalizar aqui, né, Iago, quais desafios a Uni ainda precisa enfrentar e o que pode ser feito para melhorar ainda mais a entidade?
Bom, eu acho que o desafio principal agora, como eu já disse, é a defesa da nossa universidade pública, mas também a defesa dos estudantes das universidades particulares, que são, em sua maioria, trabalhadores e sofrem com o descaso que essas universidades, principalmente os grandes conglomerados educacionais, tem com a qualidade do ensino, com os direitos do estudante. Há agora, no relatório da reforma da Previdência, uma proposta de retirar a isenção fiscal que tem sobre as universidades filantrópicas e comunitárias, e isso vai fazer com que as bolsas do ProUni, inclusive, e outras bolsas dessas universidades, se encerrem. Então vai ser o caos, porque vai acabar com a possibilidade de estudantes pobres entrarem nessas universidades. Então nós vamos fazer essa defesa também. E nas universidades públicas é a recomposição do orçamento, as bolsas, a defesa da liberdade, porque eles querem censurar o pensamento crítico e político nas universidades. E para isso nós estamos organizando agora, no dia 2 e 3 de outubro, junto com as entidades de professores, técnicos administrativos, e inclusive outras categorias de professores, uma greve nacional que vai durar 2 dias, nós vamos paralisar as universidades brasileiras, institutos federais, escolas, para no dia 2 dialogar com a população, apresentar nossos projetos, apresentar nossas ideias e mobilizar também para que no dia 3 nós façamos mais um dia nacional de atos e passeatas para mostrar para a população nas ruas a nossa preocupação com a educação e pressionar mais uma vez o governo.
Tá certo, Iago. Muito obrigado, então, pela entrevista. Sempre é bastante fundamental para a democracia justamente o diálogo, né? E nosso papel como imprensa é justamente trazer fala a diversos pontos de vista. Então, nós agradecemos bastante pela entrevista.
Claro, eu agradeço demais aí o convite. Estamos à disposição sempre para falar. Contem conosco. Nós também somos uma entidade que, na sua história, tem a defesa da democracia. Muito importante. E o jornalismo é fundamental para isso. Então, contem com a gente. Valeu.
Tá certo. Muito obrigado. Até uma próxima.
Até.
Jornal Gazeta Online.